Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. A nossa paragem hoje é em Madrid, onde está Bernardo Marques Pires, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Minho. Este antigo estudante esteve já em Sevilha, onde aplicou os conhecimentos adquiridos na licenciatura em Marketing Internacional. Entretanto, a sua vida mudou e ele mudou também para Madrid. Vamos conhecer já a sua história. Antes de mais, Bernardo, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada por estares connosco aqui no Alumni pelo Mundo. Seja muito bem-vindo. O que é que te levou a escolher a arquitetura na Universidade do Minho?
Bem, o meu pai era arquiteto. Eu sempre quis estudar na Universidade do Minho. Sou de Braga, sou natural de Braga, nasci e criado, não é? Como dizem. Sempre sonhei ser arquiteto. Entretanto, entrei no mestrado de arquitetura, mestrado em arquitetura, na Universidade do Minho, arquitetura e urbanismo. Realmente a vida levou-me por outros caminhos e acabei por partir numa nova aventura antes pronto, de acabar a minha fase na Universidade do Minho. Fui então para Sevilha, onde me formei em Marketing Global e agora vivo em Madrid, onde estou então a aplicar aquilo que tenho vindo a aprender.
Olha, e como é que se dá essa mudança na tua vida? Foste tu que foste à procura porque já era um objetivo a ter uma carreira internacional ou foi algo que diria que o acaso fez acontecer?
Foi algo que o acaso fez acontecer numa viagem com três colegas meus pelo sul de Espanha. Acabamos por parar em Sevilha para ver um jogo da seleção. Eu acabei por por me apaixonar pela cidade e decidi que queria mudar. Deixei então o meu processo na Universidade do Minho por completar e arranquei numa nova jornada, numa outra universidade, porque pronto, sentia que estava numa altura em que me podia permitir estar fora, viver fora. E pronto, e quis estar em Sevilha, que achei que era uma cidade excelente, onde eu podia também aproveitar e também mudar um bocado os ares, não é? É assim que se costuma dizer.
E como é que surge depois a mudança de Sevilha para Madrid?
Bem, para terminar então agora esta minha licenciatura, nós precisamos de apresentar um estágio. Eu fui contactado por várias empresas de Madrid e decidi mudar-me para cá porque acredito que nesta área, na área do marketing, Martech mais especificamente, Madrid tem mais opções, é uma cidade que tem muito mais empresas, tem um tecido empresarial muito mais forte e eu acredito que aqui posso encontrar opções mais relevantes e que me tragam um futuro e que me enriqueçam mais para no futuro regressar a Portugal com mais bagagem e com mais conhecimentos.
Olha, Bernardo, mas tu chegaste a finalizar o primeiro ano do mestrado na Universidade do Minho?
Exatamente. Finalizei o primeiro, o segundo. Depois, quando ia arrancar para o terceiro, acabei por partir para a Espanha. E deixei esta jornada a meio, que espero um dia voltar para terminá-la, porque foram anos muito prazerosos. Minha experiência, a minha passagem pela Universidade de Minho foi espetacular. Gostei muito dos meus colegas, dos meus professores, com quem tive excelentes relações, as relações ainda que mantenho ainda até ao dia de hoje. E pronto, e toda a experiência académica, fora da experiência académica, não é? Ou seja, toda a experiência fora da experiência académica que a Universidade do Minho também traz e que nos enriquece como pessoas e torna-nos pessoas melhores, acho que nos torna pessoas mais sensatas, mais sensíveis acima de tudo àquilo que é a realidade do nosso país, não é? Porque por vezes nós vivemos numa bolha e é quando entramos numa universidade como a Universidade do Minho que dá oportunidades a todos, que podemos estar com pessoas diferentes, que acreditam em coisas diferentes, que veem o mundo de uma maneira diferente, e acho que foi a Universidade do Minho que me permitiu abrir os meus olhos e, acima de tudo, levantar os meus horizontes e então acreditar em mim para partir para fora.
Tu sentes que esses 2 anos em que frequentaste arquitetura na UMINHO conseguiste adquirir ferramentas importantes também para esta experiência internacional?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. O curso de arquitetura é um curso muito exigente, aliás, é um curso que me exigiu bastantes horas, bastante dedicação para conseguir completar, não que tenha completado todo este processo, mas para completar os 2 anos que tive, realmente tive que abdicar de muita coisa. Vi os meus colegas que fizeram tudo no chamado tempo e horas, abdicarem de grande parte da sua vida pessoal para lutarem pelos seus objetivos, e acho que é um bocado, o curso de arquitetura reflete acima de tudo isso, não é? É o que abdicamos hoje em prol do amanhã. E acima de tudo o esforço e a resiliência. Acho que é um curso onde a resiliência é talvez a característica mais importante que os alunos têm que ter, e acho que sem dúvida nenhuma me ensinou a ser bastante resiliente, a trabalhar nos projetos até ao fim, a saber que em Espanha utilizamos muito uma expressão que é las cosas de palacio van despacio, não é? Ou seja, que as coisas boas se fazem devagar. E acho que a Universidade do Minho, o curso de arquitetura, é o exemplo perfeito disso.
Há bocadinho falavas de boas memórias dos colegas, dos professores. Voltando no tempo, até a essa época que passaste na UMINHO, quais são as tuas memórias?
Bem, são memórias muito felizes. Eu fiz praxe, fui praxado. Achei um ambiente muito enriquecedor, estar com os meus colegas, viver também a cidade de outra maneira, não é? Porque nós vivemos, quem vive em Braga e depois estuda na Universidade do Minho, também passa a ver a cidade numa outra ótica, não é? A cidade parece que se prolonga mais um bocado. Lembro-me dos enterros da gata, das recepções ao caloiro, às quais eu não faltei nenhum dia, e sem dúvida nenhuma que pronto, que são memórias espetaculares que levo para sempre comigo.
E já que falamos em memórias, falemos também de música. Qual é o tema que, quando ouves, te faz voltar a esses tempos?
O tema é Dilas, Saudade. É um tema muito importante para mim. Foi o meu último enterro como estudante da Universidade do Minho. Vibrei nesse concerto com os meus amigos. Sou um fã de Dilas. E essa música para mim traz-me muita saudade da Universidade do Minho.
Saudade, eu te matei de fome. Saudade, eu te matei de fome. Saudade, eu te matei de fome.
Adoro 75.
Saudade, eu te matei de fome.
Brada no fim da cassete, toda a cantiga volta para o início. Por vezes ouvi-la é um frete, mudar a faixa é sacrifício. Para quem rir se te viram as costas, todos duvidam, não dão benefício. Até mesmo se o céu se ilumina, aquilo que brilha é fogo de artifício. E o que eu vejo é o teu cachorro para baixo, os teus lábios nunca para cima. Alegria nunca está em casa, a tristeza domina. Por vezes não queremos e do nada temos. Ou queremos e nunca encontramos as grandes coisas que perdemos. Por pequenas coisas que ligamos. E tu que brincavas, sonhavas capaz, nadavas na guerra para traçar caminhos. Ter uma casa com vista para o mar, virada para a serra para ouvir passarinhos. Viver sem contar com a saudade, sem estar a contar que ela vem de fininho, bro. Porque nada é mais triste que alguém contribuir para vivermos sozinhos. Só quero mais tarde olhar para o meu sobrinho e dizer que a saudade também nos faz falta. Não entrar na bolha, entrar na batida, mesmo se a agulha te salta. Sem muita pressa, mas sempre na altura exata. Aplicar tudo o que é raciocínio, por estar destinado e morremos na data. E enquanto aqui espero que o tempo se acabe, não ficar deitado de olho fechado à espera que mudo. O teu testamento eu não gosto, não quis, não cheguei a tempo, não fiz que não pude. Fazer pontaria para acertar no meio não é num dos lados que está a virtude. Ter toda a consciência da gravidade, quem sente saudade não sente saúde, meu boy. Honrar a memória e fazê-lo com alma. Nunca foi preciso fazer um mestrado para manter a mente e o mundo na palma. Quem cala consente aquilo que sentes. É muito evidente, eu sinto na fala. Se esticas a mão para abrir uma porta, não podes chorar quando a mesma tentá-la.
Por vezes sentes saudades de quem não sente, e tudo isso vira um ciclo. E é quando tu tentas dar o teu passo em frente que tu voltas para o triciclo. Alturas em que embarcas com o subconsciente e pensas que cais no ridículo. Por vezes sentes saudades de quem não sente, e tudo isso vira um ciclo.
Bobo, ainda sinto saudade, sinto saudade.
Saudade, eu te matei de fome. Saudade, eu te matei de fome. Saudade, eu te matei de fome. Saudade, eu te matei de fome.
Ah, 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 ah. Há sempre alguém que deixa saudade. Ah, 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 ah. Há que saber lidar com isso. Ah, ah, ah. Saudade de ver o meu bairro em atividade e alegria. Sim, nessa altura em que tu dizias que era só espigaria, só uma onda de guarda. Tenho saudade do tempo em que a tua cara não carregava essa mania. Muita saudade de ver a amizade entre os bairros de cada zona. Saudades do tempo de escola e de haver união. Colegas com quem já não falo, apenas por falta de uma ligação. Um abraço para todos. Mas queres saber mesmo aquilo que eu sinto vaidade? Tenho orgulho naquilo que fomos. Nada paga aquilo que eu sinto saudade. Uma boa ainda sinto saudade.
Depois da música, voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Bernardo Marcos Pires, ele que está em Madrid. Bernardo, já nos falaste aqui um bocadinho da forma como surgiu esta oportunidade de te mudares para a Espanha, mas foi a primeira experiência internacional?
Sim, a longo termo, eu acho que podemos dizer que sim, apesar de eu já ter estado. Eu tive um mês em Inglaterra, em Oxford, a fazer uma aprendizagem de inglês. Depois estive um mês na Austrália, em Sydney, também a trabalhar no meu inglês. Já tinha tido, pronto, experiências, apesar de curtas, internacionais. Mas sim, esta passagem por Sevilha foi a minha primeira experiência internacional, onde tive que reconstruir uma base, não é? Construir relações, conhecer pessoas, conhecer sítios, conhecer a cidade, conhecer, pronto, tudo aquilo que é necessário para uma vida normal e corrente.
Olha, e percebi que mudaste para uma área completamente diferente da arquitetura, mas de alguma forma há conhecimentos e há matérias que se cruzam?
Sim, esta minha passagem deve-se porque, pronto, eu não expliquei, mas eu tive um projeto com o meu colega, com o meu sócio, ainda hoje somos sócios, António Carvalho, e era um projeto de comunicação de empresas de construção e estúdios de arquitetura, onde nos focávamos principalmente em arquitetura. Trabalhei com o Francisco Caspar, que é um fotógrafo de arquitetura, e nós fazíamos a comunicação nas redes sociais, as páginas web, criação de conteúdo, fotografia de imobiliário, de estúdios de arquitetura que queriam que nós fotografássemos o seu trabalho, de empresas de construção que queriam que nós fizéssemos chegar o imobiliário, os seus imóveis até aos seus clientes. E é nesta altura da minha vida, onde estes dois destinos acabam por se cruzar, que eu me começo a fazer algumas formações no Factory Braga em marketing digital, e é aqui que eu decido que realmente, achava que não era que a arquitetura não fosse para mim, mas que neste momento, como uma ferramenta para o meu dia-a-dia, o marketing me era mais útil. E é aí que eu tomo a decisão de passar então para o marketing.
Daquilo que vais falando, presumo, com os colegas mais ligados à arquitetura em Portugal, achas que há boas oportunidades nessa área no nosso país?
Eu acho que eu vejo o caminho que os meus colegas fizeram. Aliás, um dos meus melhores amigos estudou comigo, completou o curso até ao fim, é o Luís Fernandes, e é uma pessoa que tem bastante sucesso na área. Acho que a arquitetura, como antes era conhecida, não existe mais, não é? Acho que hoje em dia, com as novas ferramentas, a arquitetura evoluiu, também evoluiu a forma como as carreiras são feitas, não é? Acredito que os meus colegas hoje em dia não podem permitir só trabalhar num estúdio de arquitetura, ou trabalhar numa empresa de construção, ou terem um trabalho fixo, eles têm que ir mais além, eles têm que fazer portfólios, eles têm que fazer trabalhos fora de horas, eles têm que estar sempre a adquirir conhecimento, ir a novos sítios. Eu vejo pela procura que um dos meus amigos, como volto a referir, o Luís, pela procura constante que ele faz por estar a par das novidades, de visitar obras que fizeram parte do percurso, que foram muito referenciadas no percurso académico dele, mas é uma pessoa que se dedicou também a um trabalho como freelancer e que depois acabou por encontrar um suporte como estúdio, e portanto eu acho que as oportunidades existem. Acho que Portugal é um país carregado de oportunidades, independentemente da área que seja. Acho que realmente tem que partir um pouco de todos, ou seja, de cada um, não é? Cada um tem que fazer e dinamizar a sua área e explorá-la no máximo possível. Eu vejo, por exemplo, uma colega que estava no ano acima, que é a Raquel, que hoje tem um estúdio de arquitetura próprio e faz várias soluções de design de interiores, apresenta várias soluções aos clientes, várias possibilidades, e está a trabalhar sozinha, por conta própria, lançou-se para o mercado. Tenho colegas que se dedicaram, que estudaram arquitetura e que agora só se dedicam à fotografia da arquitetura. Acho que a arquitetura é, acima de tudo, acho que isto foi sempre uma das coisas que o meu pai, como arquiteto, sempre me disse, é que a arquitetura permite-nos ser muitas coisas. Se calhar o meu pai utilizava sempre esta expressão, que um designer nunca poderá ser arquiteto, mas um arquiteto poderá sempre um designer. E um arquiteto poderá ser um designer, poderá ser um decorador, poderá ser uma pessoa responsável por um museu, poderá... Pronto, a arquitetura é, para mim, e depois de ter abandonado este percurso, a arquitetura é, sem dúvida, na minha ótica, o curso mais bonito de todos, porque junta, primeiro porque é essencial, a arquitetura é essencial às nossas vidas. Sem arquitetura não haveria, os hospitais não seriam tão eficientes, a deslocação, sem urbanismo, as cidades não estavam tão prontas para nós nos deslocarmos, para nós termos a nossa vida. Portanto, a arquitetura é crucial, o curso é crucial, acho que é um curso importantíssimo, e pronto, acho que as oportunidades, elas aparecem para quem as procura.
Olhando para a tua experiência de integração, tanto em Sevilha como agora mais recentemente em Madrid, que desafios é que tu encontraste?
Bem, a língua é um entrave, é um problema, por vezes pode ser uma dificuldade, mas eu acho que com vontade e com dedicação que nós conseguimos sempre ultrapassar as barreiras. Claro que percebo que no processo de internacionalização e quando passamos lá para fora há uma série de burocracias que custa, que temos que perceber, que nos levam muitas horas, que por vezes nos levam ao desespero, mas pronto, mas acho que nada é acima de tudo, acho que é tudo, ou seja, nada é impossível, tudo é fazível. O processo de internacionalização, para quem quer e para quem quer estar fora e para quem quer viver fora, é crucial.
Olha, Bernardo, mas para quem nos está a ouvir e também está a pensar, a tentar a sua sorte fora de Portugal, quais eram assim os principais conselhos que tu tinhas ao nível da integração? Por exemplo, é difícil encontrar uma casa? O custo de vida permite aos jovens serem autónomos fora do país? No caso, nas cidades que conheces, a burocracia é fácil de ultrapassar?
Assim, eu cada vez mais, em relação a todo este problema que Portugal vive com a habitação, e sabendo sempre que parto de uma condição privilegiada para ter uma opinião sobre estes assuntos, o que eu acredito é que hoje em dia viver sozinho é um luxo. E, portanto, é um luxo, não na ótica, quando eu digo sozinho é mesmo sozinho, porque nós fomos, eu cresci a ver séries, a ver em que eles, a ver filmes onde as pessoas no início de vida partilhavam sempre as casas, partilhavam sempre, ou seja, viviam sempre em comunidade com um amigo, com um colega de trabalho. Se me perguntar se há fora do país, em Espanha, se há salários milionários que permitem a jovens, no seu primeiro emprego, viver sozinhos, ser completamente independentes e morar numa casa só para eles, eu acredito que há, mas que não são as melhores condições. Mas acredito que para quem é resiliente, perseverante, vai para fora, encontra parceiros, partilha casa, partilha recursos, otimiza recursos, não é? Acima de tudo, porque nós sabemos que para um primeiro emprego haverá sempre um teto máximo que entre Portugal e Espanha pode variar ligeiramente, mas sabemos que se calhar então temos que preocupar-nos em fazer uma otimização de recursos. Eu hoje vivo numa casa com dois colegas, partilhamos refeições, partilhamos internet, partilhamos as despesas da casa, ou seja, é um espírito de partilha constante que percebo que para pessoas que realmente sejam um bocado mais tímidas, mais, como é que eu, está-me a faltar agora a palavra, mas pronto, que realmente há pessoas que só conseguem viver sozinhas, há pessoas que, e para essas pessoas acredito que seja um bocado mais complicado, mas para as pessoas que estão disponíveis para partilhar recursos, para viver com outros e para estar em constante, pronto, evolução, não é? Perceber que não é no primeiro emprego que se calhar nós vamos conseguir um ordenado para pagar uma casa só para nós, mas se calhar passado 2 anos ou 3 que esse momento chegará, e é essa crença de que chegará esse momento de termos a nossa liberdade financeira, é essa crença que nos tem que mover e que me move a mim diariamente. Estando fora.
Olha, Bernardo, é tempo para fazermos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Espanha, seja em Sevilha, seja em Madrid.
Bem, a música que eu escolhi é Todos los Besos, de Los Reborritos. É uma música muito relacionada com a Feira de Sevilha. É uma música que eu gosto muito, costumo ouvi-la sempre, partilho-a sempre com os meus amigos. E, portanto, acho que seria essa, sem dúvida.
Bueno, ya, pané. Ole, las comparsas buenas de Tarifa. Ole.
Tú, mi otra parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra y batallas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón irresistible, mil flores para entregarte a mi manera, y un sol más que te ayuda a despertar sin mí, y un barquito de vela, y un viento de levante para llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componer de color una canción para ti. Eres el motor de mi corazón, una mujer hecha canción, eso eres. Miro siempre a mi alrededor para ver si veo yo algo más bello, bello. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, las llaves para abrir tu corazón irresistible, y flores para entregarte a mi manera, y un sol más que te ayuda a despertar sin mí, y un barquito de vela, y un viento de levante para llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color una canción. La llave para abrir tu corazón indescriptible, y flores para entregarte a mi manera, y un sol para que te ayude a despertar sin mí, y un barquito de vela, un viento de levante para llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color y una canción para ti. Un barquito de vela, un viento de levante para llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color una canción para ti.
Hoje estamos à conversa aqui no Alumni pelo Mundo com o Bernardo Marcos Pires, ele que está em Madrid depois de uma passagem pela formação em arquitetura na UMINHO. Estamos também já perto do final da nossa conversa. Bernardo, onde é que tu te vês daqui a 5 ou 10 anos? Mais próximo de casa ou ainda a explorar o mundo?
Falar de um futuro... numa das minhas entrevistas de emprego, falávamos do compromisso que poderíamos ter, e a pessoa responsável pela contratação, pelos recursos humanos, dizia-me que hoje em dia que já não faz perguntas a 10 anos porque seria impossível, e portanto só conseguimos falar a médio prazo. Mas como um fã da cidade, um fã incondicional da cidade de Braga, daqui a 10 anos vejo-me certamente em Braga a procurar uma estabilidade tanto financeira como familiar para conseguir construir um lar, uma família, ver o meu filho crescer na cidade, um dia ver os meus filhos crescer na cidade onde eu cresci e que tanto fui feliz e que tanto gosto. Estar em Braga é muito bom, voltar a Braga é sempre muito bom, nós queremos aí as nossas raízes. Não há nada como chegarmos ao café e saberem o nosso nome, porque fomos ali a vida toda, e portanto daqui a 10 anos continuarei a explorar o mundo. de outra maneira, mas certamente estarei em Braga.
Só para terminar, há algo que tu gostasses de ter sabido antes de iniciares esta experiência internacional?
Assim, especificamente com a experiência internacional, não há, acho que não há nada relativamente à experiência internacional que eu também não queira ter sabido, ou seja, que eu não quisesse ter sabido antes, quando estava em Braga. Acho que, acima de tudo, é a resiliência e o preço que os nossos erros têm, porque, parecendo que não, às vezes nós somos mais novos, não é? Eu tenho apenas 26 anos, não quero dizer que somos novos, porque eu ainda sou muito jovem, mas às vezes nós somos muito jovens e vejo quando os jovens entram, por exemplo, na Universidade de Minho, e acima de tudo reflito quando eu entrei na Universidade de Minho aos 18 anos, e que acreditamos que o mundo, e que pensamos sempre que o mundo acaba amanhã, e que será sempre a última noite, e que vamos beber sempre o último shot, e isso não é verdade. O mundo é, aos 18 anos estamos a começar, temos que perceber que o processo académico, e, ou seja, o percurso académico, é muito importante, e que não devemos desvalorizar, porque eu acredito que há por parte dos jovens de hoje em dia, como também houve da minha parte, uma certa desvalorização de quando entramos na universidade, não é? De, eu agora estou na universidade, eu não preciso ir às aulas, eu agora posso até chumbar umas cadeiras, eu agora até posso chumbar uns anos porque eu estou aqui na universidade. E não, não é assim, porque no futuro a fatura acaba sempre por chegar e acabamos sempre por ter que pagar um preço alto pelos momentos em que só soubemos desfrutar. Acho que, acima de tudo, a vida é feita de equilíbrio. Uhum. E aos 18 anos, ou aos 21, quando eu saí de Braga, o que eu gostava que me tivessem dito era que a vida dá para partilhar momentos de prazer e de lazer e de alguns momentos de loucura, entre aspas, digamos, mas também temos que saber conciliar com os momentos de seriedade e a exigência que a universidade e uma instituição como a Universidade do Minho nos pedem.
Uhum. Bernardo, muito obrigada por te juntares a nós neste espaço, neste Alumni pelo Mundo. Foi um gosto ter-te por cá.
Muito obrigado.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.